Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture, da Gelox Fechaduras Eletrônicas e do Tio Idol.
E se você quiser fazer como o Tio Idol e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que qualquer pessoa pode se tornar uma drag queen. Pode sim! Se montar de drag não tá relacionado a um tipo de orientação sexual ou identidade de gênero. Se você é do tipo que fica encantado com essas figuras maravilhosas, saiba, você também pode se montar de drag. É botar peruca, os cílios postiços enormes, fazer a make e arrasar, querida! Caso não seja essa a sua vontade, também tá tudo bem, viu? Mas a gente aposta que você vai gostar muito de conhecer as histórias fantásticas do universo drag queen. Então, ó, vem com a gente nesse mundo invertido, cheio de cores, liberdade e inspiração. O Eu Não Acredito Drag Queen vai começar! O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
E eu quero dizer que essa é a pauta mais pedida do Tato Tarkan depois de penicilina.
Do professor Mauri.
No meu caso, eu me identifico como um homem hétero. Eu posso ser um homem hétero e ser uma drag queen.
E também da Laura Canteiras.
Essa imagem da drag é encantadora, ela permite essa troca, ela tá falando de si e transformando o outro de alguma forma, mas a gente tá num cenário que às vezes o outro parece não tão aberto. E como que isso é pra uma drag viver isso?
Com a participação de Paulo Reis.
A primeira vez que eu me montei foi no aniversário de 85 anos da minha avó.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato
Tarkan. E viemos para arrasar com esse tema de drag queen, professor Mauro.
Meu, que programa maravilhoso, Paulo. Sensacional!
Adoro drag queen, cara.
E aí, é um programa que tá um pouco fora da curva, porque nós gravamos em quatro pessoas, né?
É verdade.
Esse programa também tem a apresentação de Mano Laura.
É verdade, professor Mauri. E além de mandar um beijo pro lindo Paulo, eu quero aproveitar e mandar um beijo pros lindos dos apoiadores que fazem com que a Rede Geek continue produzindo conteúdos cada vez melhores. Como, por exemplo, os lindos da Accenture.
Isso mesmo, seu Tatarkan. E os nossos apoiadores, por exemplo, temos o sorteio de junho.
É verdade, o pessoal da Accenture não participa do sorteio.
Por mais que eles pediram. Tá? É sério, eles falam assim, a gente topa fechar o patrocínio, mas eu quero entrar no sorteio, não. Coisa linda de Deus, e aí que lindo. A gente falou, não, isso não é justo.
Não,
só CPF não lá, falaram, CNPJ não.
Mauri tá zoando. Ele tá de sacanagem. Mas vamos falar aqui os apoiadores de junho que ganharam prêmios, professor Mauri.
Isso mesmo, levando para casa R$50 para gastar na loja Legião Nerd. Senhoras e senhores, olha só ele, o tio Ido.
O tiozão da cavalaria, isso cinquentão.
É R$50. Não, cinquentão não é a idade dele.
Não, cinquentão foi quanto ele ganhou para gastar na loja da Legião.
É isso aí.
Tudo rimou com ano.
É isso aí.
E Cenzão, quem ganhou no prêmio Ai Que Lindo, foi Kevin Costner, o Mel Gibson da cavalaria.
É isso aí, levando R$100 pra gastar na Legião Nerd. Cara, capachos fenomenais, canecas maravilhosas, diversas placas que, meu, sério, dá pra comprar placa pra você, pro cachorro, pra sogra, pega todo mundo, o couro vai comer.
Caramba.
Tick-pock, tick-break. Charlie Brown.
E se você ainda não agradeceu o pessoal da Accenture por apoiar nosso trabalho, faça isso. Vai nas redes sociais e agradeço a pessoa da Accenture. Obrigado por apoiar o trabalho da Rede Geek, porque é graças ao apoio deles que a gente consegue pagar as contas.
É isso aí, né? E tem essa equipe maravilhosa produzindo esse material fenomenal pra vocês toda semana.
É isso aí, pessoal. Maurício, o que tem agora?
Tem podcast! Podcast!
Dizem que Shakespeare costumava anotar no pé da página dos seus textos a palavra drag, para se referir a personagens femininas que deveriam ser interpretadas por homens. Não há provas de que o inglês tenha batizado o termo. O que se sabe é que drag faz a referência ao verbo em inglês to drag, arrastar em português. Ou seja, uma referência às longas roupas femininas arrastadas pelos palcos por homens que interpretavam as mulheres das histórias. E isso, gente, vem de longe. Lá pelos idos dos 500 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, quando elas eram proibidas de interpretar o seu próprio gênero. Um salto no tempo nos leva ao século XX, quando homens vestidos de maneira feminina começaram a ser associados à definição de forma pejorativa. Na década de 60, a comunidade gay não só adotou com orgulho o termo, como também encheu de potência o que ele significava. Queen foi incorporado ao drag e elas viraram rainhas. Nessa época, a comunidade LGBTQIAPN+, não tinha esse nome, claro, mas já sabia que brincar com os papéis de gênero era fundamental para suavizar o peso do estigma de quem escolhe não se encaixar neles. De quem escolhe escancarar para o mundo o quanto o binarismo dos gêneros pode ser claustrofóbico. Passados mais de 60 anos dessa demarcação política das drags, elas conseguiram. Como olhar para uma drag sem associá-la de cara à ideia de liberdade? Elas arrastam seus vestidos pelo mundo como querem. E todo mundo para olhar com encantamento os movimentos dessas rainhas libertadoras.
Hoje nós vamos falar sobre drag queen.
É, seu Tatarkan, vamos entrar nesse universo, todo mundo se prepare, porque a conversa vai ser boa.
E eu quero dizer que essa é a pauta mais pedida do Tatarkan depois de penicilina.
Cara, é verdade.
Laurinha que tá aqui com a gente, sabe disso, né? Uma a cada duas reuniões, Tatarkan fala, e se a gente falar de penicilina e drag?
Pois é, não, uma a gente conseguiu puxar, ó. Pelo menos check ali, tô devendo menos uma.
Agora a próxima é penicilina, gente, vamos nessa comigo.
Mas ninguém aqui é drag queen, né?
Por isso. Temos aqui Paulo Reis. Paulo, é um prazer ter você no Eu Não Acredito.
Prazer é todo meu, gente. Tô adorando. E vamos lá, vamos começar essa história aí. E eu sou drag queen.
Olha! Meu Deus!
É que você não tá montado. Não. E aí fica surpresa.
Mas ninguém sabe. Quem disse?
Tem duas dicas que dá pra perceber, mas eu vou falar isso daqui a pouco.
Ah. É. Não, às vezes nem eu sei que eu tenho essa dica.
Isso é legal,
tá vendo? Tem o gaydar e tem o dragdar, né?
Isso.
Talvez seja isso.
Mas, Paulo, se alguém quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, conhecer você fora aqui do Eu Não Acredito, como é que faz?
Uou, só entra lá no @HelenaBlackOficial, que é o meu Instagram, e tem tudo lá. Ou no YouTube também, Helena Black, no meu canal. Tem muita coisa boa lá, um conteúdo muito interessante, coisas de loja, que ela faz, ó, ela também trabalha em loja, ela faz muita coisa e tem muita história lá pras crianças também, viu?
Ai, que demais! Então a gente vai deixar os links aqui no post pra facilitar, então só procurar aqui na redegeek.com.br.
Mas pra quem tá longe do link, vai lá em Helena Black Oficial, que é bem facinho.
Mas Paulo, conta pra gente então como que começou a sua trajetória como drag queen.
Uma coisa interessante, muito marcante, né? Porque a primeira vez que eu me montei foi no aniversário de 85 anos da minha avó.
Que da hora!
Sério? Sério, vou contar agora. Minha avó Francisca, a linda, maravilhosa, minha avó paterna. Então, minha avó iria completar 85 anos em 2010. E uma prima me ligou, ela falou assim, bicha, tem que preparar a festa da avó, né? Então, a gente vai convidando os parentes, um traz um salgado, outro traz um refrigerante. Brasil 2022, cada um leva uma coisa. Não tá dando mais pra fazer festa, né?
É isso aí mesmo.
Nossa, vamos trazer cada um kitzinho. Aí, uma semana antes do aniversário da minha avó, eu não sabia o que ia dar de presente pra ela. Eu fui até a casa dela e eu nunca tinha conversado com a minha avó sobre a minha sexualidade. E a minha avó virou pra mim, ela tava deitadinha no quarto dela, ela virou pra mim e falou assim, Paulo, você tá namorando? Aí eu olhei assim pra ela e falei assim, não, vó, eu vou ser padre. Aí ela olhou com uma cara assim, muito fechada pra mim quando eu disse que eu queria ser padre. Ela, aí eu falei assim, ai, tá bom, vó, eu sou gay. Ela virou e falou assim, melhor que ser padre.
Nada contra os padres.
Nossa, imagina. Imagina. Nossa, mas que linda a sensibilidade da sua avó.
Super, eu nunca imaginei que minha avó ia me receber tão bem assim. Aí eu tinha um vestido de bolinha da 25 de março, que é a casa de uma drag queen, né, aqui em São Paulo. E uma peruca que uma amiga que trabalha em navio tinha trazido pra mim, uma peruca curtinha. Eu me montei no aniversário de 85 anos dela. Foi um sucesso. Tem uma foto que circula aí na rede, que a minha avó me abraçando assim, ela olhava assim e falou assim, minha neta.
Ah, foi tão lindo. Que demais.
E aí eu vi que eu tinha esse feeling, né? Da comicidade, do empoderamento, né? Que a arte drag é isso também, né? Não é só um close de balada, não, hein? Também vamos falar sobre isso. E aí eu comecei a ver que isso era interessante, era um grande campo de trabalho e de arte. Comecei a fazer, e aí tô aí até hoje.
Ai,
desde
legal.
2010. É isso.
Caramba!
E no primeiro momento todo mundo chamava de Paulette, porque meu nome é Paulo, né? Paulette Pink, um beijo. A gente já tem a Paulette Pink, né?
Uhum.
E aí eu adorava as Helenas de Manuel Carlos, adorava. E eu, nos meus shows, né, eu falava que eu era a primeira drag queen brasileira, né, com a primeira Helena drag queen de Maneco. E aí o Black vem, né, do meu empoderamento, do meu cabelo, da nossa força. E o Helena, porque eu queria ser um Helena de Manuel Carlos.
Ai, que legal.
Já me chama pra novela?
Muito bom mesmo.
E aí nasci Helena Black.
Nossa, que da hora, isso. Cara. E o que é ser drag queen pra você, né? O que você enxerga como ser drag queen?
Ser drag queen. Uma licença poética pra falar das mulheres fortes do nosso Brasil, né? Então, desde Elza Soares, Carolina Maria de Jesus, tem muito das minhas tias, das minhas mães, né? Que eu sou uma criança que teve duas mães, tudo eu tive em dobro, né? Porque uma tia me adotou, enfim. Sim. Então, tem um pouco da minha mãe Clarinda, da minha mãe Terezinha, das minhas irmãs, de tantas mulheres que passam pela minha vida e deixam, né? E eu aprendo. Então é uma licença poética poder minimamente falar de vocês, né? Porque vocês que têm a fala, né? Então peço licença. E Helena é presentificação de várias mulheres.
Quando ele tá falando vocês, pra quem tá só no áudio, é que ele tá olhando pra Manu Laura.
Né? Ah, é,
Manu. Só pra deixar claro, né?
Caralho, eu tô representando. Eu meti um caralho do nada!
Esse é o poder das drags. Mas esse, não, muito sério, isso é um super poder das drags. Porque as drags.
Diz a princesinha.
Diz a princesinha.
Olha.
As drags têm o poder de trazer a alma pra fora. Eu não sei se você percebe isso, Paulo, mas assim, eu vou falar por que eu sempre quis trazer esse assunto pra cá, pra mesa. Porque eu conheci o universo das drags na adolescência. Tinha dois amigos que se montavam e faziam. Tinha o Miss Drag, né? Na Túnel, aqui em São Paulo. Acho que a Túnel já fechou.
Primeira
mas
balada que eu fiz na vida.
É, assim, balada gay, assim, roots. Era um ambiente muito legal. Muito, muito legal mesmo. E esse universo lá dentro era, assim, construído de um jeito que eu nunca tinha visto nada parecido. Que é diferente de, tipo, aquelas baladas, tipo, gayzinho chique pra inglês ver, saca? Você tá ligado do que eu tô falando, né?
Tinha uma que eu odiava.
Então, assim, lá era o rolê roots mesmo, real, e um amigo meu foi Miss Túnel duas vezes consecutivas, e tava sempre ali na porta, fazendo o trabalho de host, recebendo pessoal, porque tinha essa parada da Túnel, de ter sempre uma drag que ficava na porta, recebendo a galera, era muito bacana isso. Então, isso foi me trazendo pra dentro desse universo, e ajudei amigo meu a se montar, comecei a ir a esse show de drag, bati a carteirinha no show da Silvete, saca? Nani fazendo um trabalho fantástico, que a Nani transicionou, tem todo um processo e tal, mas assim, ela também tava ali presente o tempo todo.
Tava no cenário.
Tava dentro daquele cenário. E aí bombou, agora tem um outro momento, né, de bombar na gringa, é RuPaul. Então assim, é uma parada que eu acho que a gente tem que conversar sobre.
Sim.
E todas as vezes que eu vejo alguém montado, conversando, interagindo, a primeira coisa, assim, tem aquela coisa assim, sabe? sabe da interação, que tem muito no clown no teatro. Primeira reação, né, pra quem nunca interagiu com uma drag, eu vejo a pessoa, tipo, dar aquela regalada do olho, e aí a segunda é a pessoa, tipo, se soltando, sabe? Você percebe isso também?
Sim, em 2017 eu circulei com um show chamado Helena Black Multicor, e eu estreei num teatro que era, né, em cima da minha casa, da rua da minha casa, que é o famoso Céus, né, que invadiram as periferias. Ótimo, né, que isso,
sim,
né?
Sim, maravilhoso.
Então, eu sou da primeira turma do Vocacional de 2005, do Céu Vila Atlântica, que é em cima, perto da minha casa, no Jaraguá.
É legal que o Céu fica em cima, né?
O Céu fica em cima. Maravilhoso. Tinha gostado de você.
Eu não podia perder a oportunidade.
Então, é um processo educativo, porque eu saía montada da minha casa, eu tinha vizinho que assobiava, eu falava, eu pego, essas coisas todas, né, pejorativas, uhum, pra denegrir a gente. Mas, quando a pessoa não sabe, então, vamos no processo educativo. Então, eu estrei esse show, falei, ó, vamos lá assistir, pra vocês verem. Então, nesse show, eu conto toda a minha formação como drag, conto quem foi Carolina Maria de Jesus, quem foi Elza Soares, Osvaldão da Guerrilha da Araguaia, todo mundo que me deu, Gladys Blenter, que é a primeira drag king que se tem, né, notícia.
Desculpa, qual que é a diferença?
De drag king?
É, e drag queen.
Tá, drag king são mulheres que se vestem de homem, né? A gente tem várias aí, né? Então elas se travestem, né, se colocam como homens e fazem shows. Então Gladys Blenter é a primeira que se tem notícia. E aí esse show era educativo, porque depois que os meus vizinhos foram, então tinha um lugar que eu passava, que era uma área meia barrinha pesada, assim, eu falei pros meninos, olha gente, vai lá, vou estrear um show lá. E cinco foram. Então já é um processo, né? Já é um processo de transformação. Então por isso que é importante. E aí tem isso, né? Fora toda essa ideia da balada. Então quando eu circulei com esse show Agente Comunitário de Cultura, quando eu fui pra secretaria defender o meu show, eu disse que eu queria tirar as drag queens das casas de show e levar pros teatros. E aí o cara falou, ah, é seu o projeto, por causa dessa fala. Eu falei, jura? Então entende? É, já tem gente que faz isso, Silvete faz muito bem, sim, Alexa Twister, tem muitas que já estão no teatro, Delores, que são minha, enfim, maravilhosa. E então, levar as drags pro teatro e também tirar da marginalização, né? Porque achava que a gente era só noturna, da noite, sexualizadas, essas coisas todas. Sim. E eu tenho um trabalho educativo com as crianças, então isso é muito importante. Entrar na casa da família brasileira.
Eu queria entender, vamos lá, que você trouxe agora uma nova perspectiva pra mim. Porque você falou, ah, putz, tem as mulheres que se vestem como homens, aí são as drag kings,
isso,
né? Então, não sei se posso chamar dessa maneira, a cultura drag, ela não está, então, necessariamente associada à sexualidade das pessoas.
Não, porque mulher também pode ser drag queen.
Uhum.
Existem mulheres que são drag queen. Então, é, colocou uma roupa pra fazer uma arte, uma maquiagem, né? Todo esse processo, a gente, por exemplo, Elke Maravilha, que eu amava Elke.
Nossa.
Elke dizia, o dia que eu não tiver mais nada que aprender a trocar com alguém, já é hora de ir embora. Então, olha que fala importante, sim, de Elke Maravilha. Elke era uma drag queen.
Entendi.
A vestimenta dela.
Nossa,
a roupa,
drag. Elke
era muito drag. Então você entende que podemos tudo?
Entendi.
Todo
então,
mundo pode tudo.
Então, no meu caso, sim, eu me identifico como um homem hétero. Eu posso ser um homem hétero e ser uma drag queen
pode
também. Pô, que maravilhoso.
Claro que pode.
Inclusive, sim, linda com barba e tudo.
Linda com barba, porque tem várias de,
sim,
barba.
É.
E eu acho uma potência.
É um conceito estético. Ele gera um choque, assim, né? Que tem, ao mesmo tempo, você trabalha com uma feminilidade nos olhos, nos traços, sim, na maquiagem, uhum, no pescoço. E a barba, ela traz um tom até meio circense, que, sim, lembra da mulher barbada. E vários drags trabalham com essa temática,
sim,
sabe?
Uhum.
De como trabalham com bigode. Exploram essa temática circense. Tem drags que não, é óbvio. Mas eu acho que é uma temática muito bonita.
Eu fiquei aqui só com uma dúvida. Porque você falou no começo de que, pelo menos, o seu começar como drag queen era muito de fortalecimento da mulher. Você falou de mulheres importantes, né? De Elza Soares. Mas o cenário drag surgiu nisso? Surgiu com a gente valorizar as mulheres fortes ou não?
Eu acho que não. É a minha perspectiva de trabalho, né? Uhum. O que eu acredito, o que eu acho da arte. Assim, né? A gente tem historicamente, né? Quando surge, né? Na década de 50, 60, nos Estados Unidos, esse movimento, né? Então a gente já tinha um trans que já iam na luta pelos direitos, como a Marsha Johnson, que, né, lutou pela luta dos direitos LGBTs. E aí começa essa transição de corpo, né? De presentificar. RuPaul, que é de 90, história, né? A RuPaula, como a, sim, gente chama ela. Um beijo. Então, aí começa a se falar sobre isso. Mas tem questionamentos. Então, tem questionamentos sobre, ah, então eu vou afinar meu nariz, mas eu sou uma pessoa negra.
Uhum,
né?
Sim.
Eu tenho. Enfim, são várias questões que eu acho que é super importante e nunca vamos terminar. Nunca vai ser exato. A arte é isso, é isso, é aquilo. A arte é aberta o tempo inteiro, né? Nós somos gêneros fluidos o tempo inteiro, né? É basicamente sobre isso. E aí que eu falo, né? Às vezes, uma vez eu tava numa reunião de drags, eu falei assim, ai, gente, a gente é brasileira, né? Então vamos falar sobre a cultura brasileira, né? Tem uma drag na Amazônia Amazônia, a Urias, não tô bem no nome dela, depois quando eu lembrar eu falo melhor, ela entra dentro da Amazônia, ela sai montada.
Ah, que demais.
É incrível, é super performático o trabalho dela. E eu a vi no Sesc, eu chorei, assim, quando eu vi, eu falei, meu, eu sou muito seu fã. Entende? Olha o trabalho, ela faz um grito pra avisar que a Amazônia tá sendo destruída, tem uma que ela faz uma cobra no lixo, ela deita, enfim, entende? Então a arte é muito plural e tem muita coisa. E as drags também.
Em maio de 2020, o assassinato de George Floyd por um policial norte-americano parou o mundo. O movimento Black Lives Matter fez muita gente postar um quadro preto no Instagram vazio, em solidariedade à luta antirracista. A drag queen negra e brasileira Samantha Banks também postou seu quadro negro, mas lá dentro escreveu em destaque, abre aspas, "De nada adianta lotar o feed de quadros pretos se todo o resto da sua vida, trabalho, amigos, artistas que consome e lugares que frequenta estão repletos justamente da cor contrária e você nunca se preocupou em mudar isso." Fecha aspas. Samantha Banks mandou a real. Sejamos antirracistas de verdade. Você pode começar conhecendo o trabalho das drag queens negras brasileiras. Bianca Della Fence, Ravena Creole, Hydra Von Carter, Cilindra, Luna Black, Helena Black e tantas outras maravilhosas.
Achei legal, Paulo, que você tocou no assunto do RuPaul, sim, né? Que tá muito em evidência por conta do sucesso dos realities, né? Ganhou vários Emmys e continua ganhando Emmy. Tem seu próprio serviço de streaming. Inclusive, se você não assina, acho que é muito legal, tá? Fica a minha recomendação. Já falei várias vezes daqui do WoW. Mas eu queria saber a sua percepção mesmo, sabe? Do quanto tem uma influência positiva e negativa.
Sim.
Porque a gente também tem uma cultura drag brasileira, né?
Sim.
Como que fica essa relação, ao seu ver, da cultura drag?
É, eu acho que lá fora tem um apoio muito maior, né? Muito maior. As drags já estão, né? Quando eu me tornei a primeira drag queen brasileira contadora de história, eu entrei, comecei a pesquisar e vi que lá fora, isso é muito. As drags estão em biblioteca, estão em casas, estão em bares, estão em muito mais lugares. Por exemplo, RuPaul tem, eu sei, 500 temporadas.
É.
Muito legal.
Tem, mas se for juntar todos os shows, mais All Stars, mais Drag You, mais não sei o que lá. É, nossa. É. Não, essa última agora tá excepcional, inclusive.
É, não vi.
Nossa,
essa ainda.
A última All Star agora tá...
Ai, que eu tava no Stranger, ai, eu tava louca. Tava no mundo invertido.
É que todo mundo divertido.
Tô louca pra pegar o Vecna.
Nossa, que medo.
Que legal. Não, eu comecei do RuPaul, falei, meu, ai, deixa eu ver. Aí comecei a ver, aí tipo, Jujubee, ai, amo.
Nossa,
né? E tem várias que eu adoro, então, ai, isso aqui é ótimo. Pra... como referência, como objeto de estudo também,
sim,
né?
Sim, das personas que elas constroem.
Que elas constroem.
Da maneira isso. Como é desenvolvido. E é legal que tem contrastes, assim. É óbvio que também o próprio RuPaul e o próprio programa, tá, se desenvolveram até mesmo na questão de visão, né, do universo LGBT. Que eu sempre tenho problema de falar essa sigla. Tenho um problema seríssimo. Talvez seja dislexia e não falta de sensibilidade com a galera, tá, gente? Se sintam representados pelo meu produto, tá? Porque foi o que eu quis dizer. Eu sempre lembro, LGBT, queria mais.
Queria ter mais.
É, isso aí.
E essa letra vai ser infinita ainda, porque a gente é muito plural.
É isso mesmo. Mas o universo colorido, é o universo de amor. Então, assim, eu acho que cada vez mais também os programas e o Ru estão construindo um cenário mais amplo. Teve uma temporada recente que trouxeram um hétero que é drag, uma mulher drag numa das últimas temporadas. Então, assim, também existe um desenvolvimento lá. Mas eu acho legal, por exemplo, o que a Ivy Oddly faz é uma coisa muito característica dela. O que a Bianca tem de força é muito da Bianca. Uhum. A força da Raven é muito...
A Chandler.
Nossa, a Chandler é fantástica, sabe?
Ai, eu amo.
É essa, assim. Mas a gente também tem personas brasileiras, são fantásticas.
Sim.
Só que a gente não explora tanto aqui. É óbvio, hoje a gente tem glória em
em evidência, né? Com um trabalho fantástico. Inclusive, quero mandar aqui um beijo no coração do Daniel, que cedeu o trabalho pra gente poder colocar no primeiro audiojogo. É, a gente colocou a música da Glória Groove, graças à sessão generosa dele. E assim, a gente tem Silvete.
Silvete.
A gente tem Ícaro fazendo um trabalho. Pablo, sim, super em evidência.
Super em evidência. Então, assim,
mas eu percebo que ainda tem muito chão pra ser desenvolvido no Brasil.
Muito chão, e a gente precisa escurecer a cena drag. Pronto, pra mim é isso. A gente precisa escurecer. Escurecer é Helena Black, é Luna Black, é outras drags. Isso, pronto, acabou. Quando começar a escurecer, aí também eu vou começar. Ah, então agora estamos num caminho bom também.
Porque isso a gente vê lá fora nos shows.
Sim, tem muitas, né?
É, muitas.
Então aqui no Brasil, a gente primeiro precisa começar a escurecer as coisas,
trazer essa diversidade.
Trazer essa diversidade. E eu não quero ser a única drag queen contadora de história. Tem a Papo na Pia, que é minha amigo, Fagner. Então tem muitas drags maravilhosas, só que a cena ainda tá muito clara. Amo todas, tem paixão.
Faz sentido.
É.
E querendo ou não, né? Vamos lá, a gente tá pegando uma fatia da nossa sociedade.
Sim.
E ela reflete o que é a nossa sociedade.
Yes,
então, a gente precisa escurecer, de modo geral, todas as fatias, né? E querendo ou não, a drag ali também sofre do mesmo problema, né?
Do mesmo problema. Porque essa sociedade ainda, né? Tem muito que acontecer ainda, em todos os âmbitos, né? No machismo, enfim, na misoginia. Essas questões todas que sempre vai ter que estar em pauta. A Luísa Erundina deu uma entrevista essa semana. E ela dizia assim, o apresentador perguntou pra ela, como que você tá, né, com uns 80 e tantos anos, tão jovial, tão maravilhosa? Ela falou, porque eu tenho um sonho maior que essa vida.
Olha.
Tenha sonhos maior que essa vida. Porque talvez ela não esteja mais aqui, mas ela já plantou alguma coisa.
Com certeza.
Então, a partir disso, eu também tenho um sonho maior que estar aqui. Então, eu vou ficar, mas e aí o meu legado? O que eu deixei?
Uhum.
Quando eu sou educadora, eu falo pros alunos, para as alunas, o que vocês querem que as pessoas lembrem de vocês quando vocês não estiverem mais aqui? Que você foi isso, isso, isso? Não. Que você foi uma pessoa incrível. Que você foi uma pessoa que cuidou, que deu muito amor e afeto para as outras pessoas. É isso.
E acho que isso leva diretamente a gente para perguntar sobre o trabalho que você faz com Helena Black, com as crianças, como contadora de história.
Yeah.
Primeiro, da onde surgiu a ideia de eu vou me montar, primeiro, se montar, porque, né, pra quem não sabe, se montar drag não é tomar um banho, não é 5 minutos. Gente, se montar de drag é um trabalho de horas.
Sim, sim.
Óbvio que com experiência vai ficando mais fácil, mas assim, é um trabalho de horas, sem contar a grana de maquiagem, figurino, é uma grana e um trabalho.
Yes.
Depois, assim, da onde veio a ideia de passar horas se montando, sim, e conversar com criança?
Isso, então, Paulo, que tá aqui presentificado conversando com vocês, é educador também. Então já amo. Eu fui uma criança que foi adotada, né, dentro da própria família. A gente tá num tema de adoção e tal. Daqui a pouco tem Helena Black, Circulação da Grande Árvore, que é um livro sobre adoção. Janaína Leslão, que é a mesma autora do livro que eu conto, que é a Princesa e a Costureira.
Ai, avisa assim que sair, por favor, a gente vai divulgar.
Eba,
aqui. Temos várias famílias aqui dentro da Rede Geek que são pró-adoção e estão extremamente interessados no assunto.
Uau, então vamos falar mais sobre isso também.
Tem um programa, inclusive, sobre adoção, vou deixar o link aqui no post.
Ah, legal. E aí, em 2017, eu fui educador, né, numa instituição do SESC aqui em São Paulo, e eles tinham um projeto chamado Transver, que era Olhares Artísticos para a Cultura LGBT, a letra ainda não tinha aumentado tanto. Pode aumentar mais, gente, eu aceito. E aí...
Eu não tinha problema quando não... era só
LGBT. Você não tinha?
Não, é quando vai entrar o QIA, mas agora eu embanando.
Só
embanando.
Fala LGBTs e mais, você já
tá ótimo. Tá bom, obrigado.
O importante
obrigado.
É nunca esquecer a gente, saber que a gente existe.
Sim.
Não só em junho, mas como no ano inteiro,
por
hein,
favor.
Gente? Olha a dica, hein?
É isso aí.
E aí, eles tinham esse projeto, Transver, que era um mês inteiro só espetáculos, tudo, né, LGBT. E tinha esse livro, A Princesa e a Costureira, na biblioteca do SESC. E eles me convidaram, sabiam que eu já era drag queen, pra contar essa história como drag. Eu falei, meu Deus, eu vou conseguir fazer isso? E aí eu comecei a pesquisar e vi que lá fora já tem drag queens contadoras de história. Elas estão na biblioteca, elas estão em vários lugares. Então, peguei essa referência, me alimentei, né, trouxe a minha essência e contei. E deu muito certo. Foi um grande sucesso e comecei a fazer isso. Aí inaugurei Sesc em Birigui, contando história também. E a minha troca com a criança é muito bacana, porque é um trabalho de base, né? Sim. A criança não nasce preconceituosa. É o meio dela que a torna, né?
Com certeza.
Uma vez a minha irmã, ela me ligou chorando, todo porque o menino falou pro filho dela, o meu sobrinho, né, retinto, assim, a coisa mais linda, falou, ai, você tem cor de cocô. E aí minha irmã, muito nervosa, falei, Elisa, você não vai chegar na escola brigando nada, você vai chamar os pais, vai fazer eles passarem vergonha. Porque se essa criança tá repetindo, ela tá ouvindo em casa. Ela ouve de alguém, ela ouve, sim, de um tio, ela ouve de um parente. Então, vamos fazer esses pais passarem vergonha pra essa criança nunca mais fazer isso? Então, é esse processo, né? E com a história é isso. As pessoas me perguntam, como que as crianças reagem? Elas querem me abraçar.
Mas como foi, fez passar vergonha agora? Como fazer os pais passarem vergonha?
Como fazer o pai passar vergonha? Porque não é verdade? A criança, Piaget já dizia, tem uma época que ela repete tudo.
Sim.
Tem uma hora que ela é o pai, né? Ela olha pro pai, ela repete, ela ama o pai. Tem uma hora que ela repete a mãe. E os pais são o espelho da criança. Então, dentro da contação de história, quando vem um pai e uma mãe, que também é legal, né? Eu terminei a temporada essa semana. Eu falei, ó, agora vocês vão pra casa e vocês contem pro papai e pra mamãe como foi o que vocês acharam. Uma mãe entrou no Instagram, ah, olha, meu filho adorou, pediu, falou que eu tinha que te seguir, ele amou, nanana, entende?
Ai, que
aí
demais.
Eu durmo quentinho, eu durmo feliz.
Não, e a imagem da drag é encantadora, né? É. Eu acho que não tem como olhar, e, a não ser que você já esteja já cheio de preconceitos, de filtros que, né, a sociedade foi colocando. Sim. Mas a imagem em si, você olha e fala, caraca, né? O que tá acontecendo, né? Quem é essa personalidade aqui?
É, quando você falou de chegar, né? Então, primeiro olha, e eu tenho uma perucona, que é uma cabeçona, assim, eu tenho um figurino pra contação de história, né? Que ele é meio afrofuturista, e eu, minha figurinista, legal. Pensamos nisso. Então eu tenho uma cabeçona enorme, eu chego, a criança olha assim, e aí vai entendendo. E quando eu conto na história, eu falo, ah, a história é a seguinte, é uma princesa que quando ela nasceu, ela foi prometida em casamento pro príncipe Febo. E eu faço uma caixeira viajante, eu falo pras crianças que eu sou uma caixeira viajante, eu saio pelo mundo, mas não vendendo coisa, recolhendo histórias. Então eu entro com a minha mala, aí quando eu falo, e há muito tempo atrás, eu falo, olha, mas eu não sou uma pessoa velha, eu sou uma pessoa vivida. Aí as crianças racham o bico, as senhoras adoram. E aí, quando Cíntia nasceu, ela foi prometida em casamento para o príncipe Febo. Só que, por um encantamento da fada madrinha, que sou eu, Cíntia saberia quem era o seu verdadeiro amor assim que essa pessoa lhe tocasse as costas. Então, né, ela era prometida pro Febo, ela ia casar com o Febo, só que um dia ela vai na casa da costureira fazer o vestido. E quando a costureira coloca a mão nas costas dela, aí começa a girar uma ventania, aquilo tudo. Tava lá, o verdadeiro amor de Cíntia era Istar. E eu falo pra as crianças assim, ó, quando eu contar alguma coisa interessante na história, vocês vão fazer um sonoro, ó. Então, quando eu conto, o verdadeiro amor de Cíntia era isso, as crianças, ó. E as professoras, aí sabe, tipo, Ferdinando, eu olho pras professoras, não tô aqui por vocês, continuo pras crianças. E as crianças não querem saber disso, elas querem do lúdico. É, eu giro, sim. Eu faço cavalo, eu faço, ai, vamos fazer o cavalo, eu faço a porta, ai, vocês vão bater na porta. A criança é muito participativa durante a história.
Sim.
Que é isso, né? Os moldes da fogueira, com todo mundo reunido, e os antigos contavam histórias. É lindo. E minha avó contava muita história pra mim.
E é muito louco, assim. A gente tá num momento super delicado, assim, que tem uma discussão, assim, eu acho que muito idiota, sobre, tipo, ideologia de gênero. Não existe isso. Da pessoal querer cortar, por exemplo, esse tipo de discussão na escola. E é tão importante a gente se comunicar com as crianças, porque a gente não pode impedir as outras pessoas de serem quem elas são.
Não.
Então, conversar sobre o amor da vida da princesa ser a costureira é extremamente importante para as meninas que vão olhar e falar, pô, o amor da minha vida é...
Eu me identifico.
Eu me identifico dessa forma.
Yes.
Ou com os meninos que vão se identificar dessa forma. Porque às vezes a gente é muito reprimido na escola e reprimido na nossa educação, pela nossa sociedade, para atingir as metas e os objetivos da maneira como os pais, sim, escolheram, uh-huh, como a escola escolheu. Uh-huh. E é legal poder ter uma persona, yes, que vai chegar lá e trazer histórias com diversidade e vai mostrar, falar, então, é uma história, e é um conto de fadas, como se fosse qualquer outro conto de fadas, sim, que a sua avó te contou, e é isso aí, porque é, isso. É um conto de fadas.
É, verdade. Não, e porque tudo isso vem de encontro, então por que que eu me tornei educador? Porque eu tava terminando o colégio, e eu lembro que os meninos estavam fazendo muita bagunça, e a professora falou assim, sai todas as meninas da sala e ficam só os meninos. Eu fiquei, porque eu sou um menino. Aí eu brinco com as pessoas que eu sou muito mais menino em cima e embaixo de outro menino. Adoro! E aí as meninas saíram, eu não saí, e os meninos começaram, tu é gay, que eu sei, a professora não fez nada. Nossa. Ela sentada estava, ela continuou. Naquele dia, eu olhei e falei, eu vou me tornar um professor pra não deixar nunca mais ninguém passar pelo que eu passei.
Uhum.
Então, nos meus processos de educação, ninguém passa por isso.
É isso aí.
Então, eu digo pras pessoas, o que não nos mata, nos fortalece.
Sim.
Então...
Olha que curioso, eu tive experiências traumáticas também na escola, óbvio, e coisas horríveis. Já contei algumas delas já aqui, inclusive relacionadas à sexualidade também. Mas a questão da homossexualidade foi abordada de um outro jeito na minha vivência. Que eu tinha um professor que era gay, deve ser ainda, não sei se ele ainda está vivo, só eu disse era... Uhum. Eu disse no passado naquele porque momento. Naquele momento da minha vida, né? É óbvio. E aí, na verdade, um aluno perguntou pra ele, só você é gay? E aí ele parou a aula, sentou na mesa e falou, sou. E começou a conversar. Falou, ah, eu e meu marido, papapá, lalalala. E compartilhou a vida dele. E normalizou a situação. E essa situação, é óbvio, ah, molecada ainda fez brincadeirinha. Mas assim, normalizou. E aí não dava espaço pra zoar.
Sim.
Pelo menos ali na sala dele, criou um ambiente de... O que que tem de diferente?
Isso.
E acabou. Acabou ali. Matou, né? Abafou a situação. Uhum.
É. Não, e às vezes esse menino que perguntou, ele estava se identificando. E ele que precisava de força naquele
validação,
momento.
Validação,
né? Validação. Então talvez ele foi pra casa muito mais forte. Eu estava circulando, eu tenho um grupo chamado Rosas Periféricas. A gente estava circulando com um infantil chamado Ladeira das Crianças Teatro Funk. Que a gente leva o funk pro teatro, enfim. E eu faço o Paulo DJ, que é um menino cheio de sonhos. É um pouco a minha história também. E aí terminou o espetáculo, o menino veio. Ai, tio, tudo bem? Adorei o Paulo DJ. Me conta uma coisa, você é gay? Aí eu falei assim, é, o tio é gay, sim. Aí ele, ah não, mas isso não importa, tá? É só pra eu saber, eu falei, que é possível. Eu falei, isso é possível.
Sim.
Você pode ser DJ, ser gay, você pode ser o que você quiser. Então eu senti, aí eu terminei, falei, agora você vai me dar um abraço? Aí ele me deu um abraço bem forte. Eu senti que ele tava querendo validar aquilo ali. Ele uhum. podia ser um ator também, se ele quiser, né? Então, é por isso que é importante não falar, ah, não vou falar sobre isso. É óbvio que depois eu falaria, ó, mas isso não importa agora, a gente tá aqui por um outro motivo, pra sim. aprender, né? Não. Então, contei, estabilizei, né? Sim. Foi o que esse professor
naturalizou,
fez.
Né?
Naturalizei. Imagina como ficou essas aulas depois, gente. Deve ter ficado incrível, com maior respeito e maior troca. Essa é a ideia de ser um professor, né? Uma professora.
Sesc 24 de maio, São Paulo. Uma garotinha entra na sala e fala alto. Mamãe, tem uma drag queen contando histórias! E tinha mesmo. Era Helena Black, a primeira drag queen contadora de histórias do Brasil. Com um livro na mão, Helena interagia com as crianças à sua volta. A cena, que aconteceu em 2018, inspirou Paulo Reis, educador que dá vida à Helena. Mamãe, tem uma drag queen contando histórias, virou o nome do projeto que percorre casas de cultura e outros espaços da capital paulista. Em 2022, o programa Estação Livre da TV Cultura fez um especial sobre a parada LGBTQIAPN+. Nele, Helena Black e Paulo Reis, criatura e criador, são entrevistados. No centro de um semicírculo formado por crianças e adultos sentados no chão, Helena começa a contar a história A Princesa e a Costureira, de Janaína Leslão. Peruca cinza imensa, maquiagem carregada com destaque para sombra roxa luminosa. O vestido, feito com plástico transparente, cheio de detalhes coloridos, é uma mistura de roupa futurista com capa de chuva divertida. Nos pés, um all-star de cano alto colorido. Um verde, outro azul. Um em cada pé. É difícil não ficar hipnotizado por Helena. As crianças interagem, fazem a sonoplastia da história, batem palmas. Na reportagem, uma garotinha que assistiu Helena Black é entrevistada. Ela diz, abre aspas, na minha opinião, ele pode ser o que ele quiser, porque a sexualidade é ele que decide, não é a gente. Fecha aspas. A cena seguinte da reportagem mostra Helena terminando a contação com a moral da história entre o amor da princesa e da costureira. A drag queen abre os braços e diz, e o amor venceu novamente, com um entusiasmado em coro, as crianças e suas famílias aplaudem. Sim, Helena, o amor venceu.
Paulo, Paulo, eu queria entender como funciona a construção da drag. Pelo que eu tô imaginando, sei lá, eu gosto de jogar RPG, né? Então eu pego minha ficha, começo a criar, ah, vamos, meu personagem tem essas características, sim, essas qualidades, esses defeitos, vai se chamar assim. A criação da drag é isso? Você cria um personagem, é uma persona, ele tem a ver com você ou não? Você pode criar várias drags.
É, nunca é fechado, eu não tenho nada fechado. Eu sei que é isso, eu falo pras pessoas que é o meu alter ego, uma persona que eu criei, uhum, a Helena Black, essa figura, e com ela aí eu falo, bom, então eu quero escurecer a cena drag, né? Então eu sou uma drag queen preta, periférica.
Vou colocar o black no nome.
E aí eu vou fazer a minha roupa, eu tenho um figurino afro, eu tenho alguns figurinos afro, então pra evidenciar, né? Pra saber quem sou eu, me localizar também como, né? Como ser humano e, enfim, como uma pessoa preta no Brasil, 2022. Então é várias construções. Que cabelo que eu vou usar hoje.
Legal.
Né? Então, por exemplo, semana que vem eu vou fazer uma empresa que eu faço, que eu sou madrinha de um projeto de uma empresa, não sei se pode falar o nome.
Pode, fala o que você quiser aqui.
Aí um beijo, MetLife Brasil. Obrigado. Obrigada por...
Eu também agradeço.
Willa, te amo, olha isso. Então, eu sou madrinha de um projeto dentro da MetLife Brasil. Então, com que roupa que eu vou na MetLife? Eu vou conversar com os empresários. Quando eu dei uma palestra lá, quem vai ouvir essa palestra? Sobre o que que eu vou falar? Não é só o lacre, então eu vou falar das dificuldades, uhum, de ser uma drag. Já riram do meu cabelo, já riram da minha maquiagem. E eu tenho orgulho, se vocês verem a minha maquiagem de 2010 e hoje, é uma transição que eu amo. Então, sim, meu trabalho só
faz parte do seu crescimento.
Faz parte do meu crescimento. E eu não tenho vergonha de colocar a foto da minha avó. Vai sair hoje na Cultura. Assistam, 10 horas da noite. Ah, não vai ser hoje, né? Eu sou louca, gente.
Vai estar no YouTube.
Então, eu não tenho vergonha da minha construção de quem, sim, eu fui. Tinha uma balada aqui em São Paulo, que era uma drag que comandava, Divina Raio Laser, um beijo, Divina. E 7 drags disputavam a melhor da noite. Era como se fosse um RuPaul.
Ah, né?
E aí, um amigo meu falou, não, bicho, eu tenho que te inscrever, a senhora é maravilhosa, eu vou te inscrever. E aí, eu tava tão sofridinha, que eu tinha terminado uma relação. Uhum. A gente cria no sofrimento, sabia? Eu tava super sofrida, eu criei uma performance. Porque eu, gente, sempre achei que eu era a menina do cavalo de fogo.
A princesa Sara.
Sempre achei que ia chegar o príncipe encantado no cavalo. E ele ia falar, bicha, vamos casar. Alô? me ferrei, não existe, gente. Essa é a real. Então eu criei uma performance que eu chegava, eu vinha de São Paulo. A mala, eu sempre uso mala, eu adoro mala. Eu acho que mala significa um monte de coisas. Quando eu fui adotada, eu cheguei com a minha malinha, eu me achava o Chaves. Eu amo tudo mala, então estão sempre nos meus shows. Aí era uma performance que eu chegava com um vestidinho de princesa, com a malinha na mão, e cantando Dominique, Nique, Nique, sempre alegre, esperando alguém que possa amar. E aí depois eu arrancava a roupa, o vestido, e me tornava uma funkeira. Príncipe encantado, nada, eu aprendi a viver na vida. Que se foda o amor, vou viver na putaria. E aí, eu ganhei a melhor da noite.
Fantástico.
Ganhei a melhor da noite. E eu lembro quando eu entrei no camarim, todas me olharam torto. Ah. Porque a gente enfrenta também. A gente luta contra a classe também, né?
Sim,
isso. Não é real. É só umas que não, porque eu sou a melhor. Porque eu vou chegar.
É,
eu quero...
competição.
Gente,
né?
O Brasil é enorme. Quantas festas tem em São Paulo? Se eu tô fazendo um casamento hoje, uma despedida de solteiro, quanta gente vai casar?
Sim.
Não é com quantos
certeza.
Aniversários tem? Então tem pra todo mundo.
Espaço, né?
Espaço tem pra todo mundo, mas as pessoas não querem. Elas querem espaço pra elas. Então eu critico mesmo. Tem umas que eu falo, você só pensa em você. Não é verdade?
Paulo, você falando assim, me deu assim essa sensação de que… Sensação não, acho que é real, né? Quando você falou, o meu sofrimento ali, aquela relação que não tava findando e eu tava, sim, sofrendo, me ajudou a criar, né?
Isso.
Você acha que o movimento da drag tem muito disso, do lidar com as emoções que estão ali dentro de você, e isso sai também como uma política, sabe? Quer dizer, você tá falando um pouco de si, mas tá num movimento de transformar o outro também, sabe? Algo meio assim.
Isso, porque é a troca, né? Então, eu sempre aprendo com as crianças e também as ensino. Então, essa troca, e com a família também, né? Eu fiz uma despedida de solteiro uma vez, e aí me recomendaram, olha, não pode falar palavrão, porque eu acho que o palavrão usar pra dar risada é péssimo, né? Enfim, a gente tem outros artifícios. Ah, mas quando ele entra no lugar certo, sim, aí é interessante. Mas aí falou, você tem que comentar assim, porque é uma senhora de 85 anos, enfim, não sei o quê. E a menina era fã do Chaves. Então eu amei, porque a temática era Chaves e tal. E terminou a senhorinha de 85. Meu Deus, você é linda. Nossa, como eu amei me beijar, me abraçava. Entende essa troca? Sim. É isso que é legal, né? Essa troca de possibilidades. Eu não sou detentor do saber ou detentora. É uma grande troca. E na educação também é assim. Porque, gente, a gente aprende com as crianças todo momento. Primeiro que elas estão vindo de uma atmosfera que o HD já vem formatado.
É isso.
As crianças, olha, as crianças
já
de hoje em dia…
Já vem com o sistema operacional instalado.
Vem, gente. Olha o HD delas, vários antenas. caras.
Como você tem lidado? Porque eu acho que teve... A gente veio nos últimos anos aqui no Brasil num cenário muito complicado, assim, né? Eu tava tentando não pegar pesado, porque volta e meia me coloca num dos temas mó tensos aqui.
Eu soltei a linha da Mano Lara, aí de repente foi uma série de programas. Aí foi aborto, logo em seguida foi eutanásia. Foi isso, depressão pós-pandemia. É isso, um seguindo do outro.
Mas a gente veio, né, num cenário, tem vindo num cenário, assim, difícil de lidar, sim, né? E aí, essa imagem da drag é encantadora, ela permite essa troca, ela tá falando de si e transformando o outro de alguma forma, mas a gente tá num cenário que às vezes o outro parece não tão aberto. E como que isso é pra uma drag viver isso? Porque é um processo de retomar a sua resistência, não, de você retomar a força pra você continuar expondo ali as suas emoções através da drag e permitindo aquele espaço de troca e de transformar num espaço que não é acolhedor, né?
Maravilhosa, é. Então, por exemplo, quando eu faço a contação de história numa casa de cultura, fiz recentemente numa casa de cultura, e o público é acostumado a ver arte. É acostumado. Você via que as crianças, elas estão acostumadas. Aí, quando eu faço pra uma escola que não tá acostumada, é diferente a forma com que o público recebe, sim, a troca. Mas a gente não pode deixar. Por isso, por exemplo, eu me tornei ator porque as escolas, antigamente, levavam uma vez por mês, tinha excursão ao teatro, certo? E isso hoje não tem muito.
Não tem mesmo.
Quantas crianças que poderiam ser grandes atores, atrizes, escritores, músicos, e se não fomenta isso? Por isso que é interessante circular nas escolas. Então, quando eu me tornei ator, no meu primeiro espetáculo, eu assisti, eu chamava O Gnomo e a Árvore Encantada. Tinha um gnomo, e era a história de dois adolescentes, que eles caíam num latão de lixo e saíam numa terra dos gnomos. E acontecia um milhão de coisas. Eu olhei pro lado, todo mundo tava rindo. Uma felicidade, falei... É isso que eu quero fazer pra minha vida.
Demais.
Eu tinha 8 anos de idade. Então eu falei, não, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Levar alegria pras pessoas. Mas as pessoas também riem e a risada também é consciente, né? Uma vez eu dei uma palestra bem no começo pro Senac e era o tema de Internacional da Mulher. Eu não sou uma mulher, eu era um homem, eu era uma drag queen. Então eu começava a levar aquilo muito no humor, que o humor também, né? Aprende também dando risada. E aí acordando, ah, eu achei que tinha que ser mais formal. Não sei o que. Eu falei, ah, mulher, então você tinha que ter chamado um homem de gravata. Que esses não, eram 3 turmas de 60 adolescentes.
Não tem como.
Não tem como. Eu falei, mulher, humor. E outra coisa, eu não sou uma mulher. Você convidou uma drag queen pra falar.
É isso aí.
Então pedi licença pras mulheres e tô contando a história delas aqui hoje, que não é minha, né?
Sim.
A história é sua. Você pode contar, você tem direito de contar sobre ela. A gente pede licença, né?
Eu associei, né, drag, a cultura drag, né? Falei da cultura drag, mas drag queen também pode ser uma profissão? É uma profissão? O que você é? Não, eu sou drag queen. Você ganha dinheiro com isso? É isso? Ou não, se você classifica como, sou um artista, faço uma apresentação, mas utilizo o meu personagem, a drag, pra levar a palavra.
Ah, não, é minha profissão, eu vivo disso, eu não faço outra coisa. Então, quando eu fui fazer, né, eu sou formado, né, pela Faculdade Paulista de Artes, eu lembro da minha mãe, falava assim, ai, filho, que bom que você também vai poder dar aula. Né? Porque é uma preocupação.
Mas é isso aí, é honesto, é honesto.
Não, amo minha mãe, hoje eu converso com a minha mãe, é isso, mãe, o teatro, não sei se o teatro vai te dar camisa, né, olha o que é minha mãe, né? Olha a metáfora da minha mãe. E é real. Então, na faculdade que eu fiz, só tinha eu e a minha amiga, Michelle Araújo, de pretos dentro da sala.
Sim.
Olha isso. Então eu fiz uma coisa que não era pra mim, ninguém queria, né? A gente sofreu um racismo, a gente foi fazer uma peça, época tcheca, aquela coisa toda, lá, lá. A professora falou que a gente tinha que passar um pancake na cara e ser mais branco, e naquela época não tinha pessoas pretas.
Nossa.
Eu não tinha a minha força naquela época, senão a gente tinha processado a faculdade e processado a professora.
É muito bom, naquela época não tinha pessoas pretas. Nossa. Não, naquela época onde tava, as pessoas pretas surgiram.
Exatamente,
elas estavam...
Mundo invertido.
As pessoas pretas apareceram do nada.
Gente, então, vocês entendem? E aí, e hoje eu não faço outra coisa, eu vivo só de arte. Eu tenho meu grupo Rosas Periféricas e Helena. E hoje, Helena, como eu disse, né, faço terapia, vou contar aqui pra vocês. E o nome da minha terapeuta é Helena, um beijo, Helena, te amo. Que é muito legal isso. Então, quando eu começo a acreditar que eu sou potente, que o meu trabalho é legítimo e que eu sou, né, não é como um ego. Não, mas é importante a gente acreditar na gente. Você é bom no que você faz, você é boa e você é boa. Porque você diz, não, a gente fica, não, você não nasceu pra isso, você não, muita gente disse, você não nasceu pra isso. A minha mãe conta que quando meu pai morreu, todo mundo, os filhos do Francisco vai todo sem pai, vão viver aí à margem. Imagina, hoje meus irmãos e minhas irmãs estão ótimos, todo mundo com a sua vida, são pessoas dentro da sociedade muito boas, né?
Sensacional.
Enfim, então, hoje eu vivo só disso, eu só vivo de arte. Então, ontem uma cliente me falou, acabou o projeto aqui LGBT, mas eu te indico ano que vem. Eu falei, mulher, o meu aluguel vence todo dia, viu? Então, não, você entende? Não quero trabalhar só. E agora eu entrei no circuito, eu não tava. Chegava junho, eu também me matava. Hoje não. Então hoje eu fiz circulação, vou fazer Bienal do Livro, vou fazer um monte de coisa, né? Então é importante estar no circuito. Espero nunca mais sair dele, porque eu só vivo disso, quero fazer arte pra sempre.
Abre aspas. A Rita é uma persona. E a persona é diferente de um personagem, porque qualquer pessoa pode fazer a Julieta ou o Romeu, por exemplo. Mas ninguém vai poder fazer a Rita. Porque não existe um texto da Rita. A única pessoa que sabe como ela opera sou eu. A Rita é uma máscara do Guilherme. Em que momento eu comecei essa máscara? Quando eu era um óvulo e fui fecundado. Essa máscara traz passagens de toda a minha vida. Fecha aspas. A fala é do Guilherme Terreri, professor que dá vida a uma das drag queens mais famosas do Brasil, Rita Von Hunt. Em entrevista à revista Trip, Guilherme fala sobre esses dois seres habitando o mesmo corpo, ele e Rita. Uma dupla muito procurada como referência para pensar assuntos da atualidade. Tempero Drag, o canal de Rita Von Hunt no YouTube, tem mais de 1 milhão de inscritos. Todo mundo querendo aprender sociologia com Rita, com Guilherme, com os dois, enfim. Quando colocou sua persona pra fora, Guilherme criou sua história. Rita era datilógrafa de Getúlio Vargas e ministra de afazeres subversivos de João Goulart. Uma namoradinha comunista do Brasil, que fala sobre marxismo, luta de classes e anticapitalismo. Parece pesado, né? Mas não. É leve e divertido, graças ao trabalho da dupla. Guilherme é um acadêmico de mão cheia, formado em letras pela USP e em artes cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E Rita traz leveza à densidade teórica necessária para compreender a complexidade do mundo contemporâneo. Um tempero drag difícil de ficar sem.
Eu queria conversar sobre uma parada que eu acho que muita gente tem dúvida, que eu acho que é interessante, porque é o tipo de coisa que você só consegue conversar com alguém que tem a experiência e que passa por isso. Queria conversar um pouco sobre o processo de montar, de se tornar uma drag. Porque o que é se tornar uma drag? Assim, como que você faz pra se montar? Eu queria falar sobre mitos e lendas em relação a isso. Tem algumas situações que, por exemplo, no RuPaul eles abordam com muita frequência, que meus amigos, pelo menos na década ali de dos anos 90 para os anos 2000, discutiam muito, né, do que fazer com algumas partes masculinas, porque dependendo do vestido que você tá usando, ele é aparente. Eu queria discutir essas paradas, porque a galera tem dúvida. Sim. Como que é essa transformação e até como isso te afeta, né, também, né? Sim. Como é se enxergar drag?
Ah, legal. Complexa também.
É, não, né? Mas ele foi vamos chamar ele da psicóloga.
Helena, psicanalista, isso tem a ver com a sua infância.
Se fosse fácil, eu teria mandado um e-mail. Eu teria chamado pra gravar,
né? Meu Deus do céu, que loucura. Primeiro ele fala uma coisa que aí eu lembrei, a coendação de Neca, ah, né?
Mas exatamente isso. Eu queria chegar na Neca.
Não, existe você, né? Eu coloco uma cinta e dá aquela baixadinha, né? Pra lá, enfim.
Dá uma escondida.
Dá uma escondida, né?
Mas, desculpa, eu não entendi onde vai a cinta. Ah, a cinta é porque ele não entendeu a coendação.
Ah, o que, que é acuendar a neca?
Isso, não
entendi. Ah, colocar a neca pra baixo, né?
A neca é o pênis, o pinto, a piroca. Entendi. A giromba. A giromba.
Caralho, eu tô falando que eu soltei lá no começo.
Eu tô tão educativa, né? Mas tá tão...
É, Pajubá 101.
Assim, seja na verdade, a gente criou uma lista, tá aqui no post.
Um pouco isso, sobre isso. Pajubá.
Tem vídeos ótimos de umas trans falando, né? O Pajubá, e elas ensinam, é incrível esse vídeo. Bom, então tem todo esse trabalho. Primeira coisa, né? É. Eu, como fui uma criança criada dentro da assembleia e da congregação, né? Então, Deus, pra mim, é isso. Presentificado na minha vida, e tudo é Deus. Enfim, falo Deus o tempo inteiro. Dos orixás, agora também que eu entendo, né? Da minha ancestralidade, tá tudo junto, né? Então, antes de eu me montar, vou começar do do começo. Então, eu coloco as minhas maquiagens aí, de verdade. Eu oro um Pai Nosso e falo, ai, que seja lindo hoje, que a minha maquiagem fica bonita, enfim, sempre dá certo. Não sei, uma coisa minha. E aí, eu tenho o tema isso. Ah, então, que roupa que eu vou usar hoje? Ah, é pra essa festa, tal, tem aquela coisa... É muito complexo, tipo, cor que você vai usar hoje, que peruca que combina com aquela...
Montar?
Que figurino
você
vai montar?
Onde você guarda tudo isso, cara?
Hoje eu mudei pra uma casa que tem 2 quartos, então ela tem um camarim.
Que assim, vamos lá, quando você vai se montar, tem uma questão muito forte de montar o formato do corpo. Um amigo meu foi se montar certa vez, ele colocou um tubinho e ficou uma drag tão judiada, sabe? A drag triste.
É, não, ó, vocês estão me vendo aqui, sim, né? Como o meu corpo, sim, né? Como é, então não tenho, eu não uso esses enchimentos, essas coisas todas.
Mas o formato vestido, por exemplo, faz um, ele desenha, não?
Ah, sim, quando você põe a cinta e automaticamente é altinho, né? Aí dá aquela cinturada.
São roupas grandes,
são
não
roupas
são?
Grandes, são
roupas. É isso que eu quis dizer.
São assim. Homens, né? Então, sim, homem já tem os ossos maiores que da mulher.
Ah, é? Eu vou montar uma mala com a minha esposa? É completamente injusto a gente dividir a mala em 50-50. Eu levo 2 peças de roupa, ela leva 40.
É injusto. Quem mandou? Bem Eu tô sempre do lado dela.
Ela não compensa um décimo das outras injustiças.
Isso mesmo. Você vê que do nada eles ficam tentando se aproximar da gente. Respeita, né?
Eu tô uma boa, brincando, fazendo uma brincadeira com a minha esposa. Vocês estão me colocando nesse lugar.
Qual o nome da sua esposa?
É a Mari.
A Mari, um beijo, Mari. É isso. I love you.
Tá aí.
Mas é, não, toda essa construção, né? Então, do que vai falar a sua drag, então, com a cultura brasileira, né? O que vai ser? Então, pra mim, é todo um trabalho assim. Então, agora eu vou falar com criança, vou circular com as histórias, então eu uso aquela cabeça grande pra chegar no lúdico do que eu quero contar pra criança. Por exemplo, eu já contei A Princesa e a Costureira pra crianças de 4, 5 anos e já contei pra senhoras de 40, 50 anos. E como você fala? Aí eu, então toda hora eu repetia, o amor e o afeto é importante, né? Você tem, né? Hoje estamos no mês LGBT. Então, quando você encontrar alguém que você sabe que é LGBT, diga que a ama, que a respeita. Não só esse mês, todo, enfim, porque isso,
sim,
né?
Sim.
Então a drag tem muito disso. É social. O meu trabalho é muito social. E social pra mim também, como eu disse, eu também aprendo muito.
E aí você representa isso na sua escolha do momento que você vai fazer naquele dia.
Montar
o figurino, vai escolher a roupa.
Isso aí. E...
Quanto tempo você demora pra se montar? Pra fazer, o seu padrão? Helena Padrão.
Padrão.
É, o básico, assim,
quero,
show.
Eu tenho muito ainda que evoluir. Quero mais, quero fazer mais maquiagem, quero fazer mais coisas ainda. Mais de 1h30, 2 horas, né?
Não, assim, barba. Como o que fazer com a barba?
Ah, legal. Então, raspo a primeira coisa. E aí, por exemplo, a minha, né, que a pele negra, fica aquele verdinho.
Sim.
Aí eu jogo um batãozinho laranja, e aí você joga um pó, né, porque ele seca aquilo, um pó translúcido, aí depois você joga o reboco em cima.
Ah, mas, né, na verdade, a cor vai, ela faz, na verdade, o que você tá fazendo?
Ela neutraliza,
você tá neutralizando,
yes,
né?
Yes.
Eu acho que o Mauri fez a pergunta errada, porque foi 1h30 pra montar, mas e pra desmontar?
Super rápido. Não, desmontar é incrível, né? Desmontar é uma coisa, cara, você tem sofá e aí sai aquele bando daquela coisa.
É só o lápis, né? O lápis que, se você usa lápis é um negócio que pra sair é um inferno.
Por exemplo, eu tô sem sobrancelha, porque pra mim eu gosto de que fica bem mais perfeito.
Esse era um dos sinais.
Na verdade, vou confessar.
Esse era um dos sinais. Você tá com a unha e a sobrancelha. Que é muito mais fácil você montar a sobrancelha.
É muito.
Porque assim, montar a sobrancelha com cera, com
latex. Só pra ajudar. Porque lá no começo o Tato falou que ele conseguia
identificar sinais.
Ai, verdade. Eu imaginei que seria a unha, sei lá.
E a sobrancelha, que é muito aparente, assim, né? Porque quando meu amigo foi montar, a gente foi fazer um trabalho, a gente fez com a sobrancelha dele, né? Começou com cola print e tal, e aí vai fazendo, né?
Nossa, então, mas me cansa.
É um trabalho hercúleo pra você esconder a sobrancelha. Tem que ser alguém que realmente não pode, sei lá, trabalha num lugar extremamente ou tem uma família extremamente repressora pra não tirar. Porque quando você tira, aí é só o desenho e a maquiagem, né?
Então, aí por isso que eu já tiro, aprendi. Hoje eu vou, as pessoas ficam olhando e tal, mas os meus amigos falam que eu usava um óculos tipo Pelanza, sem lente. As pessoas falam, tio, seu óculos não tem lente. Eu falava, só os inteligentes podem ver. Você tá vendo? Aí a pessoa fala, não, conta pro tio, você tá vendo? Aí o menino super, não, eu não tô vendo. Eu falei, nem eu. Me abraça aqui. Porque eu falo, só os inteligentes podem ver. Aí ele, fala pro tio, você tá vendo? Não, não tô vendo. Eu falei, nem eu.
E o desafio de comprar sapato.
Sapato.
Porque assim...
Eu caso 41.
É, então, aí você vai ter que encontrar, sei lá, um salto, uma bota que caiba e que fique confortável, relativamente confortável, né? Porque, né, não existe milagre também, né?
Eu tenho uns truques, tipo, bota é meu truque e agora, né, que eu não posso, nesse momento, usar salto, então tem os tênis, né? Então, por exemplo, eu comprei agora um tênis vegano e tal, que é do Monstros S.A.
Ah.
Aí as crianças, quando eu chego, aí já ganha, né? Então tem toda essa questão. E eu sou uma criança que eu acho... Eu sou uma criança, olha, tá vendo?
Cadê a Helena pra ouvir isso?
Tá botando pra fora,
isso. Não, eu sou uma criança, eu sou uma eterna criança,
pega
gente.
Pega esse áudio, manda pra terapeuta. Assim, essa é sua lição de casa. A gente conversa na quinta.
Não, e ela tá na minha lista de transmissão, minha terapeuta, muito engraçada. E eu fui mandando a chamada da TV Cultura, do programa que vai sair hoje, e mandei pra ela. Aí eu, ai, Helena, desculpa, né? Porque tem, né, tem aquela relação. Aí eu, Helena, desculpa, é que você tá na minha lista de transmissão. Ela, ai, eu adorei. Já criei uma liberdade. E pra tirar uma risada dela. Três sessões. Eu falei, eu vou fazer essa mulher rir.
Eu faço isso com minha terapeuta. Ela se perde, assim. Porque eu tô lá, ela ri, ela, nossa, desculpa. Eu, desculpa nada, eu tava me esforçando aqui, cacete.
Eu também. Eu adoro. Mas é, acho que é isso. Eu nem sei onde é que pergunta que a gente tá
fazendo. O processo de se montar drag. Por que que eu tô levantando essa bola? Porque talvez alguém esteja ouvindo a gente, interessando-se, falar assim, putz, eu gostaria de experimentar, passar por experiência. Então eu queria que você falasse como é se sentir drag, pra gente chegar no ponto de por onde começar.
Eu acho que começar primeiro, eu estou querendo me sentir drag, tenho vontade de me montar. E aí a gente vai conversar. Ou vai ter alguém, um amigo, um lugar. Tem um lugar que chama Casa Fluida, que eu não fui ainda, que uns amigos me contou. Tem um camarim lá em cima. Que você, é na Augusta, assim, ali perto da Augusta. Chama Casa Fluida.
Augusta em São Paulo, tá, gente?
Isso. Ah, é pra quem não tá em São Paulo. Que fino. Ai, gente, tem alguém da Alemanha? Se tiver da Ucrânia,
pra quem tá no Brasil, em São Paulo.
E aí, diz que tem um amigo me contou que tem um camarim pra quem quiser se montar lá.
Ah,
tipo, ter a experiência, o camarim da drag. Eu achei isso muito interessante. Então, acho que o princípio é se montar, né? Ter vontade, né? De se montar. E não é difícil, por exemplo, eu não tenho essas coisas, eu não me aperto muito. Ainda mais agora, que eu tô num momento que não pode. Então, eu sempre quero estar confortável. Eu quero uma roupa que eu vou poder esticar o braço, eu quero uma roupa que eu vou poder fazer isso.
Parabéns. Todas as pessoas que eu conheço que faziam drag, assim, tinham um negócio de desconforto muito grande. Drag confortável. Ah, comfort drag. Drag.
Comfort drag. Ai, você arrasou.
Comfort
drag.
Por favor.
Venha pro Comfort Drag com Helena Black.
Mas,
gente, você tá incrível.
Com estilo, né?
Nós vai acabar isso aqui, eu vou pedir seu CPF.
Já vai abrir uma empresa no meu nome? Eu entenderia.
Não, é pra Mari, gente. Mari, fica tranquila. Mas não é vontade. Então, tem vontade é o primeiro passo. Por exemplo, o vestido de alguém, né? Eu tenho o vestido da minha irmã, da congregação, né? Ela me deu. Eu falei pra minha irmã. Aí, quando eu usei, a primeira vez que eu usei o vestido dela, ela me contou o Kilder, que é o marido dela, um beijo pro meu cunhado. Ele falou assim, ela falou que ele falou assim, meu, Paulo está à sua cara, Raquel. Aí eu quase falei, cuidado que ele vai querer me comer.
Ai, confundi.
Oh, gente, que horror. Um beijo pra minha família.
Um beijo pra terapeuta de novo.
Gente, ela não vai...
E eu acho que talvez seja legal também frequentar bares. Tem uma cena muito forte. É óbvio colocar isso no paralelo, mas tem ambientes muito legais onde você vai e a galera tá montada ali.
É
mas
incrível.
A galera se monta pra ir, pra sair, pra conhecer gente nova, pra ir num barzinho. Tem um monte de lugar assim, né?
Tem gente que não é pra trabalho, como você perguntou. Sim. Tem gente que... Tudo bem também. Tem gente
pode
que
ser um hobby disso. Ali.
Pode ser um hobby. Vai, se monta e vai ser feliz. E você disse isso, eu sou um cara que frequentou baladas héteros. Uhum. Gente, desculpa os héteros, mas sempre tinha confusão.
Balada,
e na balada gay não tem
balada
confusão.
Balada gay tá muito, muito, muito acima de qualquer balada hétero que você possa ir na sua vida.
Verdade.
Não tem como. Eu só ia em balada hétero no aniversário das pessoas. Que aí as pessoas me chamavam, tá bom, eu vou.
Eu ia também no consulado da cerveja. isso. Comia feijoada, depois traca.
O meu rolê era esse. Era ir na túnel, era ir na Bubu, era sair com os amigos e fazer esse tipo de rolê.
Verdade. E não tinha briga. Eu já fui pra balada hétero, tipo, você tá olhando pra minha mina aí, cara. Não sei o quê. Aí começava uma treta. Gente, que preguiça desse
homem. Se bem que uma vez eu quase apanhei na túnel. Mas eu quase apanhei na túnel porque eu tava dançando com uma menina, aí a namorada dela ficou muito irritada comigo. Ai. E aí eu falei, mas tá tudo bem, não sei o que lá. E ela ficou bem irritada. Mas assim, óbvio, então eu tô extrapolando aqui a realidade. Mas assim, foi muito sutil, mas quase aconteceu, tá? Quero deixar claro
pra vocês. Bem aquela cosplay. É.
Mas não, mas mesma noite eu tava em cima do palco tirando a camiseta. Então tá todo mundo bem, tá todo mundo em casa.
Não, a túnel, cara, ele é embaixo que descia a escada.
Então foi lá que eu quase apanhei.
Foi lá que eu quase apanhei. Era muito legal, E aí, identificação também, né? Então, por exemplo, eu frequentava muito uma balada que eu não me identificava. Aqueles corpos não me pertenciam. Então, eu era uma pessoa que não era desejada naquela balada. Então, quando você vai pra um lugar como uma Ursound, onde você se encontra, onde tem pessoas iguais a você, é muito legal. É outra vida.
Como chama a balada? Como que você falou?
Ursound.
Caraca,
você não conhece? Não, meu Deus, você precisa ir. Tem vários ursinhos.
Eu não saio faz muitos anos.
Olha aqui, ó. Se o cara ouvir, meu, me banca, né? Me faz apresentar. Hostel. Então, também isso é importante, você encontrar lugares que você se identifica.
Sim.
Né? Porque você vai numa balada onde são aqueles corpos, né? Padronizados. Aí você fica, e eu?
Eu não pertenço a esse lugar.
Aí quando você encontra lugares com pessoas iguais a você, você é feliz, tem gente pra todo mundo, né?
É isso aí.
Tem gente pra todo mundo. E é isso.
Queria fazer uma confissão. Quando eu tinha, acho que 15 anos, foi ter uma festa fantasia no grupo escoteiro lá que eu participava. E eu sempre fui da maquiagem, assim, né? Sempre gostei. E eu não gostava da maquiagem. Não que eu não fizesse, né? Essa maquiagem que é pra deixar o rosto como o esperado, sabe? Como o padrão e tal. Eu gostava de pôr um monte de cor, de levantar coisa, de, sei lá, era uma coisa mais artística, assim, né? E aí, quando eu fiquei sabendo da festa, a primeira coisa que eu fiz foi pensar em ir de drag, né?
Uhum.
E eu fui. E fui na 25 de março, comprei uma peruca rosa que vinha até a bunda, assim. E pus uma botona e me arrumei toda e me maquiei de um jeito bem... Como que fala? Sei lá, bem artístico mesmo. Bem lúdico, bem extravagante, assim. Eu tenho essa lembrança até hoje, assim, né? E eu tenho fotos de, sei lá, adolescente, assim. Em máquina que, sei lá, tirei 15 fotos, só uma dá pra ter foco, sabe? De várias maquiagens que eu fazia e dessa sensação de força que eu ganhava em usar essas roupas extravagantes. E eu não sei se isso tem realmente a ver, né, óbvio, com a cena drag. Mas quando você falou lá no começo e foi falando aos poucos e comentou agora com o Tato na pergunta dele do como saber, como... Uhum. Até eu tô aqui, okay, anotando o endereço da Augusta aí pra saber. Porque, obviamente, eu fico curiosa, assim, entender que talvez isso seja uma possibilidade de vivenciar uma força interna que às vezes...
Que você não consegue de você normal externalizar.
Exato.
Então, pra mim também é um pouco isso. Então, quando eu me mudei... Agora eu não sei mais se eu sou, mas eu sempre fui um cara tímido. Por mais que as pessoas acham que a gente faz teatro, que a gente não é. Tem lugares onde a gente se coloca e tal, mas sempre fui um cara tímido. E Helena não tem isso, né? Então hoje... Mas por que não tem isso? Comecei. Então, esse é meu cabelo, essa é a minha forma de ser, esse é meu trabalho, eu acredito nele. Então, a partir disso, a força começa a vir. Aí você começa. Então, acho que é meio isso. Você, talvez o clown, né? Que é uma máscara, né?
Uhum.
Então, aí você consegue. Aí, na sua vida normal, né? Vamos assim, você já é mais uma pessoa mais contida, mais tranquila. Eu acho que tem muito a ver com isso. Nesse dia, você se sentiu maravilhosa. Eu tenho certeza.
É, e eu só acho curioso que mulheres fazendo drag queen são mini drags. Porque, normalmente, elas são menores.
Ah, tem.
Eu achei que era menor de um jeito ruim. Não, eu falei, nossa,
eu tô aqui do lado dele. Aqui, ó.
Fisicamente menores. Porque os homens se montando de drag colocam. Você pega esse homem aqui do meu lado, coloca um salto 15 nesse rapaz, você fica um negócio gigante.
Não, você vê a Márcia Pantera, beijo, Márcia Pantera. Gente, o que é aquilo? Ela fica incrível. Enorme.
A última vez que encontrei o Ícaro no palco, no final a gente foi conversar. E eu tava do lado dele, tava eu e minha esposa, a gente tava conversando. Acho que tem uma foto, inclusive, no meu Instagram.
Instagram, alguma coisa assim, que a gente acabou tirando depois. E a gente tava batendo um papo e eu percebi que eu tava com dor nas costas. Sim. E aí eu falei, será que eu fiquei sentado no show torto? Não, é porque eu tava conversando com ele. olhando pra cima, porque ele tava de salto, todo montado. Ele já é um homenzarrão, assim, bonito, alto.
Lindo, lindo.
Nossa, assim, fica muito alto. Então, assim, pegar alguém de 1,60m e colocar um saltinho, é o Paulo descalço andando em casa.
Você tá entendendo? Não, eu tenho 1,80 de altura, mas é isso. Fico
tá
um
você tá entendendo? Eu tenho que baixar pra passar na
ele
porta.
Ele vai querer me ajudar e só 1 milhão, né?
Não, amor, tá aqui no coração. Mas é legal. Ai, eu também faço locução de loja, né? Isso eu descobri em 2019, pandemia, não tinha o que fazer. Ia inaugurar uma loja perto de casa. Meu amigo falou, bicha, vamos lá, a senhora vai inaugurar de drag. Falei, ai, bicha, tá bom. Me colou, ele tem 6 lojas, viu, fazendo as lojas. Enfim, eu adoro. E aí passa aquela pessoa, Jesus te ama. Aí eu falo no microfone, você eu já não sei. Porque eles, Jesus te ama, você eu já não sei. Porque esse povo, gente, pelo amor de Deus, né? Querem falar em nome. Ai, eu acho assim, enfim. Né? Enfim.
Gostou desse podcast? Então compartilha e ajuda a Podosfera a crescer! Contribua também enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Ah, e não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção desse programa é do Tato Tarkan e do Professor Mauri. A apresentação também é do Tato Tarkan, do Professor Mauri e da Laura Canteiras, que também faz a produção junto com a Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são da Lilian Martins e do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins e a direção de atores é da Tarsila Morim. Esta voz que vocês escutam é de Pedro Machite, também conhecida como Mercedes Vulcão. A arte é do Didi Tardelli e essa edição divina é de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.